Euronet Plus.
Até onde? Até que ponto estão as estruturas e as condutas das organizações empresariais ligadas à produção de conteúdos jornalísticos a corresponder às necessidades objetivas das democracias contemporâneas? Esta é uma das perguntas que procuram responder os investigadores do projeto Media for Democracy Monitor, conduzido sob a bandeira do Euromedia Research Group em 18 países de diversos continentes durante a primeira metade do ano de 2020. De resto, o Media for Democracy Monitor é um projeto de investigação que analisa a atividade dos média por relação com a democracia. Já em 2011, investigadores das áreas das ciências de comunicação de 10 países apresentaram os seus relatórios de situação, relatórios balizados e baseados num conjunto pré-definido e consensual, tanto quanto possível, de indicadores. Agora, em 2020, no último ano, especialistas de 18 países aplicaram esses indicadores do projeto MDM aos seus meios de comunicação nacionais, atualizando esta verdadeira radiografia, esta avaliação da relação dos média com a democracia, mas, sobretudo, fazendo ao cabo, neste caso, deste segundo estudo, ao cabo de uma década do era digital, de 2010 a 2019, e não apenas de um período da era digital, mas também já agora da ação inicial, ali aqueles primeiros meses disruptivos, da ação tão disruptiva de uma pandemia como foi e como está a ser a da Covid-19. Joaquim Fidalgo é o anfitrião para Portugal deste projeto MDM. Joaquim Fidalgo, professor reformado da Universidade do Minho, investigador do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, o CSS, da Universidade do Minho, e ele desenvolve parte da sua atividade académica na investigação da identidade profissional de jornalistas, áreas como a ética do jornalismo também, novos média e regulação dos média. Joaquim Fidalgo é ainda um dos nomes de referência do jornalismo português, foi jornalista desde 1980, a sua trajetória profissional destacada em vários órgãos, mas em particular no Jornal de Notícias primeiro e no Diário Público depois, onde, além de inúmeros cargos de direção, foi também provedor do Leitor, um cargo na melhor tradição do Ombudsman, na imprensa de referência internacional, provedor do Leitor no Público, e enquanto jornalista marcou, pelo menos, uma geração de leitores e de colegas jornalistas, e eu respondo pessoalmente pela segunda parte da afirmação. 20 anos de jornalismo, 20 anos de ensino universitário. Joaquim Fidalgo, bem-vindo. Muito obrigado pela disponibilidade.
Obrigado.
Joaquim, da importância decisiva dos meios de comunicação para a democracia, nestes tempos de democracias musculadas, nestes tempos de democracias iliberais, todos sabemos desta importância, já lá vamos às conclusões da investigação, às insuficiências e até mesmo também às fragilidades dessa relação da informação com a democracia. Mas, Joaquim, eu quase começava por inverter o que podia ser outro curso deste diálogo e começar pelo fim, por te pedir a ficha técnica desta investigação. Com que critérios, com que indicadores, com que perguntas? O espaço é completamente teu, Joaquim Fidalgo. Bem-vindo. Um gosto ter-te aqui.
Muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer estar aqui também e, sobretudo, a falar destes temas que são, do ponto de vista pessoal, que me tocam muito, mas que, do ponto de vista social, também me parecem relevantes e muito atuais. Este estudo, a preparação dele e a sua metodologia foram, de facto, uma oportunidade muito grande de debate, porque a questão é esta: como é que se avalia, se nós queremos estudar a contribuição dos meios de comunicação social para a democracia, como é que se operacionaliza isso? Com base em que critérios? E então, os investigadores de uma série de países que estão ligados com isto passaram semanas ou meses até a discutir como é que se poderia estabelecer um instrumento que fosse depois utilizado por todos para medir a relação dos média com a democracia. E o ponto de partida base teve a ver com as três funções que nós consideramos essenciais para os meios de comunicação social nas sociedades democráticas. Uma função de informação, portanto, garantir que os cidadãos têm a informação necessária para a sua vida cívica e para a sua participação, e para o qual o valor que subjaz, essencial, é o da liberdade. Portanto, o primeiro item, informação em liberdade. A segunda função dos meios de comunicação social nas sociedades portuguesas é a função de fórum, é a função de garantir que toda a gente pode falar, que pode tem acesso ao espaço público. Portanto, é os meios de comunicação social são o grande espaço de debate em que nós nos juntamos todos. E, portanto, aí, para ele funcionar bem, tem um valor também que subjaz, que é o valor da igualdade. Portanto, no primeiro, informação com liberdade, aqui, função de fórum, garantindo igualdade, igualdade de acesso. Depois, a terceira função que é considerada muito importante para os meios de comunicação social é a função de vigilância, vigilância dos poderes. Usa-se muito a palavra em inglesa watchdog, portanto, a função de vigilância de todos os tipos de poder, político, económico, cultural, que corresponde também, subjaz, o valor de controlo. Controlo. Portanto, são estes três eixos que nós achamos que eram os que ajudavam a definir o que importava depois medir. Em cada um destes três eixos, nós depois fomos encontrar um conjunto de indicadores, vários, uma dúzia em relação a cada um deles, que nos permitissem medir no concreto até que ponto é que este país estava a preencher bem estas três funções e a garantir liberdade, e a garantir a igualdade, e a garantir controlo. E, portanto, isso foi para.
E que tipos de indicadores são esses?
Por exemplo, são de tipo diferente, são indicadores estruturais e indicadores de performance, digamos assim. Por exemplo, há no país legislação que garante liberdade de expressão, por exemplo. Tem a ver com consideração. Há estruturas de regulação no país, não sei o quê, há estruturas de autorregulação do jornalismo, há um código de ética, por exemplo, qual é o custo médio de acesso à informação para que qualquer pessoa tenha possibilidades de comprar jornais e de assinar revistas, televisão, etc. Portanto, isso são coisas que têm a ver com a estrutura do país em termos legais, em termos estruturais. Depois, um segundo aspecto teve a ver com entrevistas que nós fizemos aos jornalistas e aos diretores de jornais. Porque, portanto, não foi para não ficarmos só pelo lado das estruturas e pelo lado das leis e pelo lado dos sistemas, estabelecemos uma amostra dos principais meios de comunicação social em cada uma das áreas, na televisão, na rádio, na imprensa semanal, na imprensa diária, na imprensa popular, na imprensa de referência, online, tudo isso, e fizemos entrevistas quer aos diretores, quer a jornalistas, para tentar perceber dentro como é que funcionam as coisas. Por exemplo, um exemplo, até que ponto é que o seu órgão de comunicação investe suficientemente em jornalismo de investigação? Tem meios, não tem meios? Ou perguntar depois, está garantido que há uma participação dos jornalistas no debate interno sobre o que é que se deve fazer? Há democracia interna na redação? Porque se nós estamos a pedir que haja democracia para fora, também achamos que deve haver democracia para dentro, não é? Portanto, uma série de elementos destes, que nós, por exemplo, género, há uma certa, há igualdade de género nos protagonistas da informação e nos jornalistas. Portanto, estou a dar meia dúzia de exemplos. Portanto, isto, no fundo, os
Ou
indicadores ao fundo
até
eram para aí
elementos de
50.
sobre-representação ou o contrário de grupos sociais.
Sim, exatamente, exatamente. Falta de diversidade, questões étnicas, questões de atenção, digamos, à diversidade que a sociedade tem hoje, questões, inclusive, que têm a ver com os. Com os deficientes, portanto, se há ou não há preocupação em que os invisuais ou os mudos ou essas coisas todas possam seguir informação. Portanto, uma série de indicadores que nós procuramos cobrir o máximo
Neste conjunto
possível.
de opiniões, foram também, de alguma forma, acionadas opiniões, digamos, independentes de organismos da sociedade civil?
Não, não. Aí a única coisa, digamos, a opinião que ficou no fim é a opinião nossa, nós, dos os investigadores. Ou seja, eu, enquanto investigador destas áreas do jornalismo e da comunicação em Portugal, tenho também
Muito
algumas
bem.
opiniões e, portanto, não, nós só entrevistamos diretores de jornais,
Joaquim,
diretores e jornalistas.
e relativamente a esta espécie de benchmarking que compara algumas realidades, tivemos distintos países, tivemos no total 18 18 países, distintos países de distintos continentes, diferentes realidades também, calculo, algum elemento de ponderação também depois nas conclusões e na análise?
Nós, no final, quando fizemos as nossas, demos os nossos pontos a cada um desses indicadores, depois juntamos todos e conversamos para aferirmos até que ponto é que tínhamos seguido mais ou menos os mesmos critérios. E depois acabou por sair dali, nós não queríamos fazer um ranking propriamente dito ou uma classificação, mas notou-se que, apesar de tudo neste conjunto de indicadores, havia alguns países que saíam com melhor pontuação do que outros. E houve basicamente, no final, estes 18 países ficaram divididos basicamente em quatro escalões, sendo que o primeiro e o segundo, em que tinham uma pontuação acima de 70%, digamos assim, 80%, correspondem a outro tipo de indicadores que nós estamos habituados a ver. No caso da Europa, são os países do norte da Europa, os países da Escandinávia, Finlândia, Suécia, Dinamarca, que ficam no primeiro escalão claramente, porque de facto têm alguma tradição mais, quer de consumo de informação, quer de controle dos poderes, de controle do poder político, de exercício da cidadania, e acabaram por ter, digamos, melhor pontuação. Portugal ficou no meio da tabela, junto, é mais próximo de países do sul da Europa, de Espanha, da Grécia, também da Itália. Portanto, no fundo, nota-se que tem algumas vantagens, no caso de Portugal, por exemplo, algumas vantagens pelo facto de sermos uma democracia relativamente recente e fizemos, depois de 25 de Abril, uma série de leis, por exemplo, que alguns países nunca viram. Por exemplo, nós temos conselhos de redação em Portugal, coisa que quase nenhum país tem, que é uma coisa muito curiosa e que tem a ver, lá está, com o facto de nós sermos uma democracia mais recente. Em contrapartida, não temos algumas das estabilidades que têm as democracias mais tradicionais e mais antigas, digamos assim.
Muito bem, Joaquim, depois de termos invertido aqui o formato, digamos assim, o layout clássico deste tipo de questões e termos começado objetivamente pela ficha técnica, vamos então densificar algumas das conclusões. Desde logo, o que é que os meios de comunicação dão à democracia? Há quem diga que, enfim, desde logo, podem validar objetivamente um dos seus assets, uma das suas características mais decisivas, o da legitimidade de todo o processo democrático, desde logo até na perspectiva dessa função de vigilância do poder a que te referias há pouco. E o que é que o estudo diz? Aparentemente revela que, apesar da revolução que o meio viveu, das plataformas digitais, de toda a espécie de turbulências económicas, os meios de comunicação noticiosos não perderam a sua relevância na relação com o cidadão, com o conjunto da cidadania. Isto é, a procura de notícias continua a ser relevante. E eu calculo, até que numa crise global como uma pandemia, a necessidade por informação contrastável, rigorosa, segura, seja maior que nunca, mais apreciada que nunca. Muito embora o objeto do estudo tenha, calculo apenas abrangendo aquela a parte inicial da crise pandémica. Mas, em todo caso, esta questão da relevância das notícias, da informação, enquanto bem de utilidade pública. Era sobre isto que eu te queria ouvir.
Sim. Esse é um aspecto muito interessante, porque nós sabemos que há, com muita frequência, uma visão muito negativa e muito pessimista relativamente à situação dos meios de comunicação e àquilo que eles trazem ou não trazem à nossa convivência democrática. E, portanto, esta conclusão, que é bastante alargada à generalidade dos países, embora de modos um pouco diversos, é uma conclusão muito importante, porque mostra que, apesar de tudo, os meios de comunicação tradicionais, os meios de comunicação que lideram estes processos nos diferentes países, continuam a ser muito importantes. Porque nós, a questão do digital é muito importante aqui, porque nós, de há anos que nos íamos habituando a perceber que agora, com toda a gente a poder ter acesso, à comunicação, toda a gente a poder estar nas redes sociais, toda a gente a poder falar para o mundo, toda a gente a poder editar, no fundo havia um pouco a ideia, ah, isto agora, mais cedo ou mais tarde, nem vai ser preciso haver jornalistas, nem jornalismo, nem órgãos de comunicação, todos informamos sobre tudo e, portanto, é um mundo completamente novo. Ora bem, percebeu-se rapidamente
Nada
que.
como uma boa pandemia para lembrar, enfim, a necessidade de uma informação rigorosa, credível, contrastada, porque afinal podemos estar a falar de questões, da diferença entre a vida e a morte.
Exatamente, exatamente. E tu dizias há um bocadinho, e foi curioso, porque nós fizemos o estudo, andamos basicamente durante 2019, mas entramos ainda em 2020 e aparece-nos a pandemia. E nós até atrasamos um pouco a conclusão do estudo para a segunda metade de 2020, porque entendemos que estavam a surgir ali alguns indicadores muito interessantes suscitados pela pandemia e que nós queríamos dar conta deles. E, portanto, todos nós, cada um dos países, fez um pequeno ponto, embora rápido, sobre algumas coisas que estavam a aparecer ou que estavam a surgir relativamente à pandemia. E um dos aspectos foi precisamente esse. Percebeu-se claramente que numa altura de crise em que a procura da informação foi completamente esmagadora, aliás, nós vemos todos nós aqui, todos os dias queríamos saber tudo sobre como é que está, e as televisões todo o dia a falar daquilo, e as rádios também, e as primeiras páginas dos jornais, e foi-se percebendo que, de facto, primeiro havia uma necessidade grande de informação, mas cada vez mais se foi percebendo que era preciso, não era informação qualquer. Era informação, porque começou a aparecer também pelo meio muita coisa que nós não conseguíamos distinguir. E quando se começa a ter dificuldade em distinguir o trigo do joio, como se costuma dizer, então aí vem ao de cima as marcas, os títulos, os órgãos de comunicação que estão mais sólidos no mercado, que têm uma credibilidade e uma confiabilidade bastante mais forte do que tudo aquilo que nos aparece. E então começou a ver-se que, de facto, as pessoas começaram a distinguir melhor. E uma coisa era aquelas brincadeiras quase que apareciam por aí pelas redes sociais e que nós não sabíamos onde podíamos começar ou deixar de acreditar, e a perceber que, por outro lado, a informação certificada, informação credível, com muito apoio, por exemplo, que foi uma coisa interessante, dos cientistas, dos especialistas, que acabaram. Nós, às vezes, os jornalistas têm um pouco a ideia de dizer que um cardiologista é um chato a falar, ou um epidemiologista, porque usam linguagem técnica. Ora, nós vimos ao longo destes meses como, por exemplo, isso acabou por ser um elemento muito importante do processo de informação
Com muito
mais
mérito
aprofundada.
da comunidade científica, que ela própria se readaptou a códigos de linguagem mais simplificados, menos técnicos, menos científicos,
Sem dúvida, sem dúvida.
para passar a mensagem, justamente.
Olha, e desculpa só uma coisa, em relação ainda à questão da pandemia, um
Sim.
aspecto curioso de pormenor e que tem a ver com, no caso dos jornais, estou a falar especificamente nos jornais portugueses, assistiu-se, tem-se assistido nos últimos anos e nestes últimos 10 anos, que foram os que eu estudei, sobretudo, uma quebra muito grande das tiragens e das circulações. Portanto, os jornais vendem hoje muito menos do que vendiam há 10 anos. E têm decaído todos os anos, todos os anos. Em 2020, curiosamente, houve dois jornais que inverteram um pouco a tendência de descida, que foram o Expresso e o Público. Porquê? Porque aumentaram imenso em 2020 as suas assinaturas online. Todos os jornais perderam imenso por causa do papel, porque nós tivemos meses em que os quiosques estavam fechados, nós não podíamos sair, não se podia comprar jornal.
Justamente no
Portanto,
confinamento, claro.
exato, os jornais em papel desceram muito.
Aliás, no
Curiosamente,
início da crise, as próprias dúvidas sobre a segurança do meio papel ali no primeiro mês, no segundo
exatamente,
mês,
as questões do
eram questões que se
tato,
colocavam justamente.
claro, claro. Ora, e aí, muito bem, alguns jornais aproveitaram para fazer campanhas mais agressivas de assinaturas das suas edições online, e estes dois fizeram, inclusive, inverteram a tendência de baixa e subiram ligeiramente em 2020 a sua circulação por relação com 2019. Claro que com outros jornais de outras características, mais populares, por exemplo, isso não acontece tanto porque embora tenham versões online, elas não têm tanta acesso. saída. Mas isto para mostrar como, mesmo em situações de crise...
Justamente para validar esse ponto de vista. De resto, mesmo no plano internacional, marcas de prestígio como o New York Times tiveram milhares de assinantes online. Por exemplo, o New York Times, lembro, teve mais de 600 mil novos assinantes só nos primeiros 3 meses da pandemia. Houve aqui quase um movimento pendular no sentido da credibilidade das marcas de referência. Joaquim, deixando agora esse período inicial da pandemia e regressando à década estudada, uma das constatações da investigação é de que os meios de comunicação enfrentaram razoavelmente, é a expressão usada, o desafio digital, e encontraram modos de manter o seu desempenho, enfim, numa plataforma exigente, de qualidade elevada. Mas o que é que o estudo diz sobre, enfim, o que os órgãos de comunicação estão a fazer do ponto de vista da manutenção do modelo de negócio? Desde logo, com a pressão de gigantes, como sabemos, como a Google, como o Facebook, que em muitos casos canibalizam receitas publicitárias, sendo que, em alguns casos, até por influência da União Europeia, há acordos, alguns finalizados, outros ainda a sair. Houve aqui erros? Como é que estamos no quadro nacional? Como é que o estudo... olha para este aspecto muito particular do modelo de negócio, até na perspectiva de gerar receitas, recursos para outras tarefas tão importantes como o jornalismo de investigação.
A questão do modelo de negócio é, de facto, muito sensível e em todo o mundo, e no caso de Portugal em particular, porque nós temos meios de comunicação, de um modo geral, pequenos, somos um país pequeno, não temos grande escala, e são muito frágeis do ponto de vista económico, e, portanto, estão... A generalidade dos meios de comunicação portugueses está a lutar pela sobrevivência, pura e simples. Porque, de facto, o modelo que assentou durante décadas em que havia uma receita, alguma receita que era produto das vendas, mas uma parte da receita ainda maior que era produto da publicidade, acabou por entrar em recessão, digamos assim, porque a publicidade tem baixado imenso, quer por causa da crise económica, quer porque ela está cada vez mais a ser canibalizada pelas grandes plataformas tecnológicas.
Está a ser atomizada, num certo sentido, é distribuída
Google,
por outras
Facebook,
plataformas.
Essas coisas, lá está. E, portanto, e o que custa um bocadinho é perceber que são plataformas que, do ponto de vista dos conteúdos, até vivem dos conteúdos dos órgãos de comunicação social. Porque nós, quando vamos à Google e queremos perguntar uma coisa, fazer uma pesquisa sobre qualquer assunto, a Google, o que nos vai fornecer, é uma série de informações que vêm, é do público, é da Rádio Renascença, é da TVI, é do Correio da Manhã, é disto, é daquilo. E, portanto, ou seja, essas plataformas estão, de alguma maneira, a beneficiar do facto de nos darem acesso a essa informação, e os produtores da informação, originalmente, acabam por não ganhar nada com isso. Até por isso é que nós estamos a ver, em alguns países, está já a fazer-se esse trabalho, e vai ser uma coisa que vai ser obrigatória no futuro. Estes, o Facebook, o Google, o YouTube, essa gente, têm que, de alguma maneira, compensar os órgãos de comunicação social por aquilo que lhes roubam, digamos assim. Agora, isso lá está, para diminuir um pouco a dificuldade porque passam os órgãos de comunicação social. Agora, há um segundo aspecto que acaba por emergir nestas alturas e que, no caso de português, é ainda mais sensível, que é: nós não temos grande tradição em Portugal, e agora percebe-se ainda mais com a internet, de gastar dinheiro para nos informarmos. Gastar dinheiro, comprar um jornal, fazer uma assinatura online, tudo isso. Nós sabemos que em Portugal nós fomos sempre um mercado pequeno e fomos sempre dos últimos, em termos europeus, a nível do consumo de informação. E agora, com a história da internet, ainda mais, porque julgamos que tudo isto se pode encontrar de graça. Então, para que é que eu vou pagar um jornal se eu depois acabo por ler de graça na internet? Ora, a desvalorização disto acabou por dificultar muito a própria rentabilização, porque atrasou
Desde
demais.
fenómenos até do ponto de vista social, difíceis de perceber, como a disseminação de edições completas, a reprodução das edições impressas
Pirataria, vamos
por
chamar de
PDFs,
pirataria.
por
Pirataria,
plataformas como o
exato.
WhatsApp, justamente a quem ninguém objetivamente coloca cobro.
Exatamente, e que em alguns casos, se tu falares com alguns dos editores dos nossos jornais, aquilo são dimensões absolutamente inacreditáveis. A quantidade de pessoas que assinam um jornal e depois passam o PDF para os amigos todos, não é? E, portanto, isso acaba por ser uma maneira um pouco fraudulenta, digamos assim, de consumir um bem que não se pagou. Ora.
Joaquim, mas deixa-me explorar ainda neste capítulo, e à luz do estudo, um aspecto que eu acho ser importante. Por um lado, essas tendências, se são ou não idênticas a vários países, são precipitadas pela crise, por efeitos como este, o da partilha fraudulenta de conteúdos, pela incerteza que paira no setor. Mas já agora, quão de pecados próprios, de incapacidade do setor em se adaptar de alguma forma tão agilmente quanto deveria ter sido necessário aos novos tempos. Desde logo, dou o exemplo de demora em perceber e, no fundo, o radar de gestão ter percebido o que vinha aí, a tempestade que vinha aí com a digitalização, a necessidade de se terem encontrado rapidamente modelos alternativos de receitas e também seguros, o que muitos dizem ter sido objetivamente o erro seminal do processo há 20 anos atrás, há 25 anos atrás. No fundo, simplificando para conforto dos nossos ouvintes, de quem nos segue, no fundo, aquele pecado original de que a indústria nunca mais recuperou, a disponibilização total, no primeiro momento, de informação gratuita. No fundo, o pecado do qual nunca mais se recuperou. O estudo olha para esta questão também das receitas e do que é que foi
Sim.
feito e não devia ter sido.
Fica claro daquilo que nós fomos recolhendo de diferentes países e da nossa própria sensibilidade que o modo como a comunicação tradicional recebeu o impacto digital não foi nem sempre foi bem gerida, porque no fundo foi mais entendida desde sempre como uma ameaça e uma ameaça e houve uma lógica demasiado defensiva. Por parte dos meios de comunicação tradicionais, achando que isso do digital não ia passar ao lado, digamos assim. Ia passar ao lado. E, portanto, que mesmo esta questão das redes sociais e tudo isso, novos instrumentos, novas formas de comunicação no espaço público, isso foi sempre muito desvalorizado. A dizer, não, isso são coisas. O jornalismo, digamos assim, o jornalismo, o grande jornalismo, continua a ficar um pouco imune a isso. E, portanto, havia até alguma sobranceria quando se olhava para estes novos fenómenos, digamos, de uma certa democratização em termos do digital. E, portanto, aí percebeu-se claramente, a pouco e pouco, os órgãos de comunicação foram percebendo que não, que era de facto um mundo novo que estava aí e não valia a pena continuar a fazer de conta que ele não existia, nem valia a pena continuar a fazer de conta que ele era um inimigo. O que era preciso era ver como é que nós vamos agora conseguir estabelecer novas formas de convivência e de mantermos a especificidade da nossa oferta por relação com outras ofertas que existem. Porque ninguém tem, é evidente que nós nunca mais vamos voltar a ter uma idade dourada, digamos, como tínhamos no passado, em que os jornais, as rádios, as televisões estavam sozinhos e faziam tudo o que queriam. Naturalmente, hoje em dia
Já não há
há
lugar
muitas.
para Citizen Kanes, ou os Citizen Kanes da modernidade, são os senhores Jeff Bezos, o Zuckerberg
Exatamente.
e
É
outras,
muito
Elon
curioso.
Musk. Esses são os
Exatamente.
verdadeiros Citizen Kanes da modernidade.
Desde há uns anos que se é um pouco aquela tendência que não são os produtores de conteúdos que mandam, são os distribuidores dos conteúdos que mandam. São as empresas tecnológicas que levam as coisas.
A
Os
figura do
produtores.
publisher, no sentido, enfim, mais norte-americano, entre comas, do termo, francamente, está a desaparecer.
Sim, claramente, claramente, porque lá está. Quem compra é a AT&T, é a Amazon, é essa gente, não é? É Google, tudo isso. E, claro, querem ter quem faça conteúdos, mas no fundo é quem toma conta da distribuição e da canalização até aos consumidores finais. E, portanto, nesse sentido, houve uma certa caída da parte dos produtores. E esse aspecto que tu referiste há bocadinho acabou também por ser muito, muito relevante. No princípio, quando se resolveu abrir tudo à internet, um pouco com a ideia de que se calhar era melhor fazer isso para não perder o comboio, e acabou por se criar essa ideia de que, de facto, isto podia e devia estar tudo na internet. Quando, a certa altura, se começou a perceber que isso dava cabo do modelo do negócio, quis-se voltar para trás e já começou a ser muito difícil. Agora, o que acontece nestes últimos anos, e é uma experiência que nós temos vindo a receber, falavas há bocadinho do New York Times, pode-se falar do Guardian, pode-se falar de alguns destes jornais que são muito relevantes em termos internacionais e que têm ensaiado novas maneiras de fazer o seu negócio, basicamente por assinaturas online. No caso do Guardian, inclusivamente com
O
apelo,
contributo, o
apelo
apelo
ao que os
justamente, o
leitores
contributo dos
contribuam.
leitores.
Que tem a ver com aquilo que eu dizia há bocadinho, que é a importância que nós precisamos de atribuir àquilo. Porque, quer dizer, todos nós não temos problemas nenhuns em gastar 10 € numa garrafa de vinho num jantar, mas todos temos problemas em gastar 9 € por uma assinatura mensal de um jornal. Uma assinatura mensal de um jornal custa 9 €. E há muitíssima gente que não está disposta a dar esse. Isto não é necessário, porque se não tiver esse jornal, ou visto, ou aquilo, ou aquilo outro. Portanto, a desvalorização da informação certificada e confiável como um bem público está a fazer alguma moça. E
Joaquim.
vai ser difícil dar a volta a esse
Muito bem.
tema.
E quanto à influência das fake news, do seu escrutínio, não só em tempos de pandemia, claro, evidentemente temos uma sociedade que se informa crescentemente justamente a partir das redes sociais, temos uma sociedade, um público passou a ter, evidentemente, menos mecanismos de defesa, mas eu vou mesmo mais longe, no sentido da evolução desejada dos mecanismos do escrutínio. Nós vivemos tempos de extrema polarização política, social, de costumes. Temos, enfim, no passado recente, exemplos como o Cambridge Analytica. Temos o exemplo das presidenciais brasileiras. Temos, em alguns limites, até esta quase suprema ironia de média tradicionais se equiparem com mecanismos de verificação de factos, no fundo, em si mesmo, também uma raiz objetiva do jornalismo, para eles próprios detectarem mecanismos de fact-checking, também eles falsos. Enfim, aqui quase uma completa esquizofrenia. E eu que te pergunto, no fundo, é que como é que neste contexto de proteção dos direitos dos consumidores, já não diria quase das marcas tradicionais de jornalismo, mas sim da informação veiculada nas redes sociais, como é que tu olhas para, por exemplo, o debate à volta desse documento de título, enfim, tão pomposo quanto inicialmente, aparentemente, anódino, a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital? Como é que olhas para este modelo? Há aqui, no limite, riscos, de um mecanismo quase de censura, de autocensura, quem decide o quê, quando, como, com que queixas, o Estado a delegar funcionalmente a verificação de factos, faz ele mesmo, observatórios independentes, mini-ERCs, como é que olhas para este, que é objetivamente um dos temas também da nossa atualidade?
Sim, e um dos temas mais difíceis. Eu julgo que sempre que se falou, e sempre que se fala de regulação dos meios de comunicação, é sempre um debate complicado. É sempre um debate, porque, por um lado, toda a gente entende que é dever da democracia regular minimamente estas coisas, mas toda a gente tem receio que se passar da regulação ao controlo, ou à censura, acaba por ser um risco que ninguém quer correr. E, portanto, acaba por se ficar sempre um pouco com receio de afirmar certo tipo de valores, porque, de facto, nós sabemos que, historicamente, sempre que se procurou, ou quase muitas vezes, quando se procurou introduzir alguns limites, houve quem se aproveitasse e depois a própria liberdade sofresse por relação com isso. Uma coisa que me parece, desde logo, muito relevante, eu quando falo destas questões da regulação, um aspecto que para mim é muito importante é que deve haver, as coisas devem estar repartidas por muitas entidades e por muitos lados. Não deve pôr uma entidade a tomar conta de tudo, parece-me uma coisa muito perigosa. Eu acho que, quer em instrumentos de autorregulação, quer em instrumentos de regulação estatal, quer em instrumentos de corregulação, acabam por ser mais relevantes haver instâncias diferentes de um certo acompanhamento da atividade. Por exemplo, nos jornais pode haver provedores, pode haver conselhos de leitores, depois pode haver a ERC, podem os jornalistas criar conselhos deontológicos como têm e ter uma ação mais relevante. Pode haver e deve haver, sobretudo, ao nível da educação, um esforço suplementar em termos da literacia mediática, porque no fundo, no fundo, eu acho que isto só se resolve quando cada um de nós for mais capaz de desmontar aquilo que nos chega. Porque o problema, tu falavas há bocadinho das redes sociais e da desinformação, nós neste momento, uma das coisas mais complicadas é nós sabermos que, por exemplo, os perfis falsos, os trabalhos dos robôs que enxameiam por essas redes sociais todas e nós não fazemos a mínima das mínimas ideias de onde aquilo pode vir, quem pode estar por trás e de que maneira é que isso está, de algum modo, a
Há
condicionar
pouco, quando,
o nosso
justamente
informação.
há pouco, numa nota mais leve, há pouco, quando descrevias os indicadores e os mecanismos para o estudo, eu não elogiei como deveria a omissão do papel do algoritmo e da inteligência artificial
Ah, sim.
no estudo.
Opa,
Joaquim, relativamente aos jornalistas, enfim, aos jornalistas aqui como agente watchdog, quase, como vigilante. E também como intermediador da relação do cidadão, do conjunto da cidadania com os vários poderes, o estudo aponta, pergunto, fiquei com essa sensação, aparentemente contraditórios. Por um lado, a lógica do jornalismo de investigação predominante e proeminente nos estatutos editoriais consultados, até na autoperceção dos jornalistas, mas depois uma realidade em que faltam os meios, o dinheiro, os recursos necessários a esse jornalismo de investigação. Mas pergunto-te, não há também o estudo, também não detectou, enfim, o jornalismo como uma profissão em crise, permanentemente em crise, uma profissão também plena de rotinas, enfrentar fenómenos como alguma seniorização das redações versus juvenilização das redações em vários sentidos, o que desequilibra quase o meio de trabalho, no sentido, enfim, em que jovens podem não ter a experiência e os instrumentos para um jornalismo de investigação bem-sucedido, mas também, por outro lado, a senioridade em excesso, Joaquim, pode levar a uma certa estagnação. No fundo, não falta aqui uma meia-idade maioritária, enfim, embora não haja objetivamente regras. No Watergate, lembro sempre, Bob Woodward tinha 29 anos, Carl Bernstein tinha 30. Portanto,
Exatamente.
não há aqui regras objetivas para definir o que quer que seja.
Tem havido, no caso, então, mais especificamente no caso português, estes últimos anos têm sido difíceis em termos globais para os jornalistas. Tem diminuído muito o número. Nestes últimos 10 anos, diminuiu em cerca de 23% o número de jornalistas no ativo em Portugal, que é uma queda dramática. Tem aumentado muito, aliás, quer este estudo, quer outros estudos que ele cita, têm falado muito da precarização do emprego, da falta de segurança no emprego, da vontade que cada vez mais se nota de pessoas que estão no jornalismo e que querem ir para outras profissões da comunicação, porque, sei lá, assessorias, coisas desse género, porque
Agências de
acabam por
comunicação,
agências de comunicação,
institucional,
tem havido um
empresariais.
trânsito muito grande e que lá está, que dão nota precisamente de algum desencanto da profissão, não necessariamente porque se perdeu aquela ideia romântica de que é uma profissão importante e contribui para de alguma maneira mudar o mundo, mas por se ver que nas condições concretas atuais acaba por estar muito funcionalizada, as pessoas a fazer o seu horário muito, muito desmotivadas porque não há jornalistas suficientes, não há meios para investir. E a agenda do dia a dia acaba por levar o esforço quase todo. E é curioso que eu, quando para este estudo, entrevistei, como disse, os diretores de jornais e entrevistei jornalistas. E aí as opiniões são um pouco diversas, porque os diretores, do modo geral, todos disseram que gostavam de ter mais dinheiro para, por exemplo, para dedicar à investigação, mas mais ou menos foram sugerindo que, apesar de tudo, vai-se fazendo alguma coisa e nunca nenhuma investigação ficou de lado, por falta de dinheiro, que é uma coisa que nós depois falamos com os jornalistas e eles riem-se um pouco disso, porque acham que isso é mais uma boa intenção do que uma realidade. Porque, de facto, nós sabemos que gastar para fazer investigação custa dinheiro e custa pessoas. Ter um jornalista 3 ou 4, 5 dias ou 10 ou 15 dedicado a uma matéria acaba por, hoje em dia, tornar difícil a gestão muitas vezes da redação, porque as redações estão curtas e as pessoas estão, além de desmotivadas, estão com vontade de
Já agora,
mudar,
como é
se for o
que,
caso disso.
como observador privilegiado da realidade mediática portuguesa, como é que situarias o estado atual do jornalismo de investigação, numa primeira linha em Portugal? Faltam trabalhos de grande fôlego, de relevância social, daqueles que mexem mesmo na sociedade. Estou-me a lembrar deste caso recente da Câmara Municipal de Lisboa, Rússia, que aparentemente, enfim, uma informação ainda não completamente confirmada, ou pelo menos não tem nomes, mas aparentemente a informação terá sido facultada aos jornalistas em janeiro, e não terá sido, enfim, devidamente apropriada. Isto, por um lado, no plano português, e por outro lado, como é que também situarias, evidentemente, o estado atual do jornalismo de investigação no plano mundial, que, em alguns casos, Panama Papers, Luanda Leaks, parece ter sido, enfim, muito mais subsidiário do trabalho de outros agentes, de hackers, neste caso, Rui Pinto, Edward Snowden, Juliana Assange, do que propriamente o motor, o ponto de ignição da investigação.
Começando pelo fim, meu caro, há sempre um garganta funda nestas coisas. Há
Já
bocado
aqui
falavas
falamos do Watergate,
do
justamente.
Watergate. Pois claro, o Watergate, como é que começou? Também começa por aí, não é? Portanto, ou seja, e nestes casos, que falaste de Panama Papers, WikiLeaks, claro, nós vemos, há os chamados whistleblowers, não é? Portanto, denunciantes de dentro que põem coisas cá para fora. Agora, vamos ser claros. Todo o jornalismo de investigação, todas as grandes investigações, em algum momento precisaram de alguém de dentro que desse elementos ou que denunciasse, não é? Portanto, eu aí era capaz de ser
E no caso da
menos
jornalista de
otimista.
Caruana, a jornalista maltesa, barbaramente assassinada num atentado, o trabalho continua a ser muito, muito perigoso, evidentemente,
Sem dúvida, sem
e não
dúvida.
isento
E
de
lá está.
riscos.
Agora, eu julgo que em termos globais, nós temos sinais de sentido contrário. Por um lado, aquilo que eu há bocado dizia, e no caso português isso é bastante claro, não, fica-se um pouco aquém daquilo que se gostaria de ter em termos de uma investigação continuada. Embora alguns dos grandes casos que nós temos tido em Portugal nestes últimos anos tenham sido, de alguma maneira, provocados pela comunicação social. Desde o caso Marquês, as coisas de Bez, as coisas da Casa Pia, tudo isso.
O papel
Os
do
meios.
jornalismo
O jornalismo.
na questão de Yor Omniuk, o ucraniano assassinado no aeroporto de Lisboa.
Exatamente. Por exemplo, lá está. Nesse aspecto, eu julgo que temos alguns bons exemplos, gostaríamos de ter, se calhar, muitos mais. No plano internacional, é isso que tu. Esta emergência, nestes últimos anos, de pequenas redes de colaboração entre jornalistas de diferentes países, para grandes assuntos, embora, em alguns casos, beneficiando de dados que lhe chegam, mas no caso, por exemplo, dos Panama Papers, no caso dessas coisas, houve equipas de jornalistas que passaram meses e meses, a trabalhar a fundo, a ir depois ver em concreto, porque não se trata apenas de receber os papéis, trata-se depois de ir ver as pessoas que lá estão, os nomes, e fazer daquilo fazer notícia. E nestes últimos anos é um bom sinal, até de que nós, os jornalistas, muitas vezes eram acusados de serem todos muito competitivos, ou seja, se o meu jornal dá uma coisa, já não fala do outro, e portanto cada um pegar na sua quinta. Ora, estas redes internacionais de colaboração entre jornalistas têm sido um exemplo muito interessante e muito positivo de que nós podemos, para o bem comum, podemos encontrar maneiras de cooperação
Muito bem.
e têm sido denunciadas
Já agora,
por
Joaquim,
parte muito, muito relevantes.
uma outra questão tem a ver com a ação também dos repórteres de guerra, enfim, essa atividade radical do jornalismo, se me permite essa expressão. Enfim, depois daquele frenesi alimentado por outlets como a CNN na Primeira Guerra do Golfo, invasão do Kuwait,
A guerra indireta, não
pois,
é? A guerra
justamente depois
indireta.
tivemos, enfim, que se insere num contexto tecnológico, histórico, muito particular, tivemos depois a emergência da figura do embedded journalism, enfim, aquele
Exato, exato.
jornalismo incorporado que se refere, no fundo, a jornalistas que estão integrados em unidades militares envolvidas em conflitos armados. E, no fundo, isso sempre aconteceu. De resto, esta expressão quase pode ser aplicada a muitas interações históricas entre jornalistas e militares, mas ganhou força na invasão do Iraque em 2003. Mas o meu ponto é este. Nos últimos anos, a figura do repórter de guerra está entregue, sobretudo, a freelancers. Deixou de ver gente nas redações. As grandes marcas do jornalismo, por exemplo, não cobriram como estes freelancers cobriram a guerra civil de Síria, a destruição de Palmira, Alepo, as ações do Boko Haram no centro da África. Até agora, tocou-nos mais, enfim, com maior proximidade a questão de Moçambique, de Cabo Delgado, enfim. Houve aqui quase uma mudança estrutural com tudo o que representa, desde logo para a qualidade da informação, mas também para a segurança dos próprios repórteres envolvidos. Ainda há um mês e meio, lamentamos todos o assassinato no Burkina Faso de dois grandes jornalistas espanhóis, Roberto Fraile e Beriain, David Beriain, julgo. Enfim, duas referências do jornalismo de guerra europeu. Esta questão do repórter de guerra, isto, a modernidade de alguma forma remeteu a um segundo plano, tornou-a impossível.
Eu julgo que, apesar de tudo, o repórter de guerra tem um tempo em que, por exemplo, a falta de comunicações e a dificuldade de comunicações acabava por nos deixar muito mais dependentes também do que alguém nos fosse lá e nos viesse contar. Quando nós hoje temos possibilidades de estar a ver em direto tudo em todo lado, acaba por
Podemos
se
estar em
calhar.
direto a ver o desmoronar do edifício da Associated Press em
Exatamente, exatamente.
Gaza, pelas redes sociais. Não
E não é
temos é
preciso ter lá um jornalista a
não
fazer
temos
isso.
é um papel de intermediação, como por exemplo dos jornalistas, já agora da Al Jazeera, que tinha a sua sede em Gaza, justamente no edifício atingido e demolido.
Exatamente. Eu pergunto-me, eu não tenho, não, não, é um assunto que que eu não tenho pensado muito, mas pergunto-me se as próprias empresas e as grandes cadeias, que tinham habitualmente uma presença bastante forte em diferentes cenários de guerra, acabam se calhar agora também por razões quer de achar que se calhar que não é preciso porque nós conseguimos comunicação com mais facilidade e por razões de não investirem, portanto, razões de poupança de custos. E, portanto, acabam por ficar mais à mercê de que haja, como tu dizias, algum freelancer que nós sabemos que os freelancers é disso mesmo que vivem, que acaba por poder trazer alguma coisa, mas do ponto de vista das grandes cadeias, não lhes custa muito, é apenas pagar um serviço, não é garantir a permanência de um seu quadro, não é arranjar um escritório, não é ter. Portanto, acaba por haver um desinvestimento claro disso, porque, lá está, se calhar se entende que não é necessário e porque de outra maneira não se consegue aguentar, não é? Eu não sei se, no caso, por exemplo, tu vês a CNN, vês as grandes agências, a France Presse ou essas coisas assim, que tinham habitualmente, e nós vemos os filmes que nós nós víamos que eles tinham aqueles escritórios permanentes e tinham um staff que estava lá e até fazia muitas vezes gala de estar presente numa série de cenários. Neste momento, eu julgo que acaba por ser muito função das dificuldades económicas por que se passa e também um certo maravilhamento com as possibilidades tecnológicas que nos dão a ideia de que podemos fazer tudo.
E que pistas abre o estudo quanto ao que pode ser esperado de instituições europeias, até do ponto de vista da influência, da regulação, até da luta, e do confronto que pode ser dado a players como a Google, o Facebook, e outros outlets do género? O que é que pode ser feito?
Eu julgo que nesse aspecto, um dos pontos que são referidos frequentemente tem a ver com a necessidade de as instituições jornalísticas recuperarem um bocadinho a sua especificidade e a sua diferença. Ou seja, no fundo, perceber-se até que ponto é que o jornalismo pode trazer alguma coisa que as redes sociais não trazem e trazer alguma coisa que as plataformas tecnológicas não trazem. E, nesse sentido, alguma negociação, como eu referi há bocadinho, no sentido de a publicidade que é canibalizada pelas plataformas tecnológicas voltar aos seus produtores originais, é qualquer coisa que já se percebeu que dificilmente se pode fazer apenas com negociações parcelados entre países. Portanto, tem que ser uma negociação, se calhar, no plano internacional e aí a União Europeia eventualmente acabará por ter necessidade ou por ser chamada a fazer alguma coisa em relação a isso. Eu, sinceramente, não tenho muita esperança, porque nós o que vemos é que essas grandes plataformas tecnológicas têm o seu poderio é enorme e têm uma sobranceria a tratar destes assuntos que acaba por as deixar, muitas vezes, com alguma impunidade. Agora, por outro lado, nós também vemos que às vezes acontece, como estas coisas que nós temos visto, por exemplo, o Twitter proíbe o presidente americano durante um ano de falar lá e isto acaba por ter uma repercussão grande. Ou seja, há aqui sinais de que nós podemos também ter alguma esperança de que que a regulação na prática se faça a partir também dos próprios consumidores.
Muito bem. Joaquim, sendo o jornalismo um bem público de primeira necessidade numa democracia moderna, e aparentemente estamos todos de acordo em relação a isto, deve o poder público pagar por ele? De que maneira? A que custo? Desde logo mantendo serviços públicos independentes, evidentemente, mas também promovendo a literacia mediática nas escolas, a que te referias há uns minutos atrás, promovendo assinaturas digitais em organismos parastatais ou estatais, promovendo facilidades fiscais. Como é que vês esta questão que é sempre muito, muito polémica e muito pouco consensual?
Isso para mim pessoalmente, embora seja um tema difícil, para mim é claríssimo que o jornalismo é um bem público e o Estado não pode não olhar para ele. Ou seja, eu ponho quase as coisas em termos de se o Estado investe em educação, em escolas, em hospitais, em estradas. Nós temos hoje em dia tanta necessidade de boa informação como temos necessidade de boas escolas, de boas estradas e de bons hospitais. E, portanto, eu acho que o Estado tem responsabilidades relativamente a esta matéria, como tem em relação a outras matérias do nosso dia-a-dia. E, portanto, nesse sentido, a questão difícil é tentar perceber, ou seja, estou a favor de que o Estado tenha algum tipo de apoio material aos órgãos de comunicação social, claramente. Há sempre a questão de dizer até que ponto é que o Estado se confunde com o governo e que dar apoios significará depois eventualmente ter contrapartidas em termos de interferência nos órgãos de comunicação, assim. Daí que eu tendo a sempre a pensar que o apoio deve ser não às empresas, mas aos públicos, aos consumidores. Eu simpatizo muito com essa ideia, tu há bocadinho afloraste, a ideia de que, por exemplo, todos os cidadãos com mais de 18 anos em Portugal deviam receber uma assinatura anual de um jornal à sua escolha. Ou seja, portanto, eu acho que mais do que dar subsídios às empresas, devia-se dar subsídios às pessoas para as pessoas consumirem órgãos de comunicação. consumir informação. Lá fora há gente que tem estudado isso sob a forma de um voucher, podia dar-se um voucher às pessoas. Aqui a minha questão é esta. Vamos imaginar que eu tenho um jornal vende 20 mil exemplares. O que eu gostava era não propriamente dar dinheiro a esse jornal, mas dar meios a esse jornal para ele estar a vender 100 mil ou 150 mil exemplares. E, portanto, no fundo, era garantir que ele tinha receitas mais de acordo com as suas necessidades, mas garantir também que havia 150 mil pessoas mais que antes não liam o jornal e que estavam a começar a ler. No fundo, é tentar estimular a leitura, eu digo leitura, estou a falar de jornais, isto de alguma maneira se adapta também às questões da rádio, da televisão, cada um a seu modo. Portanto, o que me parece é mais insistir mais em financiar a partir dos cidadãos e não a partir das empresas, até para não haver aquelas coisas de que está a favorecer este, que está a favorecer o outro. Era, no fundo, era favorecer os cidadãos e com isso, indiretamente, fazer com que todos nós passássemos a consumir mais informação do que consumimos.
Joaquim, à margem do estudo, enfim, e quase como nota final, ter-te aqui neste espaço e não te pedir a tua própria visão sobre o futuro do jornalismo, no que ele tem de mais básico, enfim, seria quase como um colega meu aqui do desporto, o Silvio Vieira, ter o Zé Mourinho e não lhe perguntar como é que ele acha que o futebol vai taticamente evoluir neste Euro, ou a minha colega Maria João Costa, ter o João Canijo a entrevistá-lo e não lhe perguntar, ou o Sérgio Costa Andrade, já agora, e não lhe perguntar qual será a influência de plataformas como a Netflix ou a HBO no futuro do cinema. Mas enfim, como é que vai ser? Enquanto houver uma história para contar, alguém para a contar, alguém disposto a ouvi-la, o jornalismo tem futuro? This is all about storytelling, como defende o filósofo israelita Harari. Haverá sempre aqui um regresso à casa de partida, um back to basics, a começar pela história favorita da nossa comunidade, da nossa aldeia, da nossa vila, da nossa cidade, da nossa rua. Como é que tu vês este lado, enfim, este lado mais humano, este jornalismo do rosto humano e de contar histórias a humanos?
Eu, pelo menos para mim, é claro que o jornalismo não está em vias de extinção. O jornalismo. As formas com que ele assume em determinados momentos históricos podem vir a alterar-se. Por exemplo, eu falei há bocadinho muito de jornais, eu tenho alguma dúvida que os jornais diários em papel, jornais diários em papel, tenham muito futuro. Tenho alguma dúvida. Porque, de facto, até por razões económicas, ecológicas e tudo isso, não é? Agora, que
Até
o
porque já não
jornalismo.
vês concidadãos teus, enfim, abaixo dos 50, 45 anos, com o exemplar em papel debaixo do braço
Exatamente,
num espaço
exatamente.
público.
É uma questão, para mim, eu costumo dizer isto, é uma questão, quando a minha geração desaparecer, desaparecem também certos modelos de consumo de informação. Porque, como tu dizes, de facto, os jovens não.
Ou de música, para este efeito,
Por
a
exemplo, é.
desmaterialização da
Claro.
música
Sim,
leva a
sim.
que ninguém compre um CD com, enfim, abaixo dos 50 anos. Provavelmente aqui além com o revivalismo do vinil, mas enfim, para outros, no fundo, para outros modelos. Mas sim, concluindo.
Portanto, acho que não faz sentido estar a tentar associar o jornalismo às formas que ele, em determinados momentos históricos, assumiu, mas é preciso estar aberto às novas possibilidades. O que me preocupa mais é tentar perceber o que é que distingue o jornalista de outra gente que trata da informação e da comunicação. Eu tenho andado nos últimos anos a estudar este tema das fronteiras difusas entre o jornalismo e outras formas parecidas, mas que não são jornalismo. Por
Uma
exemplo,
área também, a ética jornalista, em que desenvolves muito e desenvolveste muito da tua investigação académica. Fala-me
Pois, eu
sobre isso
vejo.
nesta
Não,
ponta final.
por exemplo, eu vejo na a questão. A fronteira entre fazer jornalismo e fazer publicidade é uma coisa que era sempre regra de ouro, digamos assim, quando se falava uma coisa é as notícias, outra coisa é os anúncios. Ora, nós vemos que hoje em dia, até pela pressão da falta de anúncios, essas coisas todas, que há formas cada vez mais híbridas e mistas de as chamadas publirreportagens, os chamados conteúdos patrocinados, essas coisas todas, em que nós vemos, chegamos ao meio de comunicação social e muitas vezes não percebemos se estamos a ler uma notícia genuinamente desenvolvida com o propósito de informar ou se estamos a ler uma coisa que foi encomendada por um cliente e paga. E, portanto, esta hibridização, esta mistura nas fronteiras do jornalismo é uma coisa que me preocupa bastante, porque lá está, porque as pessoas. A questão da confiança no jornalismo, para mim, é essencial. E a confiança tem sido, de algum modo, afetada quando nós percebemos que há pessoas que no fundo, estão mais
Mas em
preocupadas com
relação
o
ao estrito
mercado.
trabalho jornalístico, esse quadro que desenhas, enfim, num período histórico em que as redes sociais alteraram tanto e de forma tão brutal a face da comunicação, há também aqui um potencial, e usando a mesma adjetivação, um potencial enorme avassalador da valorização do trabalho do jornalista enquanto intermediador, enfim, quase como nunca na história. Há aqui um lado positivo de valorização, um campo de grande melhoria desta condição de mediador, de intermediador, de aferidor do rigor da informação.
Exatamente, e nunca foi, nunca houve tanto trabalho como agora é necessário para este jornalismo intermediador, como tu dizes, mas não é para fazer as mesmas coisas que fazia no passado.
Temos até a emergência do jornalista de dados, uma coisa que era
Ora
impensável há
bem,
uns anos
pois, por
atrás.
exemplo, o jornalismo anteriormente, quando não havia digital e estas coisas, o jornalismo trazia as notícias. Hoje em dia, o jornalismo cada vez menos traz as notícias, porque as notícias chegam-nos por todo lado. As notícias chegam-nos diretamente das instituições. As pessoas mandam, em vez de mandarem as notícias para o jornal, dizem, vou pôr no meu site e qualquer pessoa pode vir ao site. Ou seja, as notícias assim, corriqueiras do dia-a-dia, elas estão por todo lado. Não é preciso jornalismo para isto. O que é preciso é jornalismo para, a partir dessas notícias, nos ajudar a perceber o que é que isto significa, o que é que isto quer dizer. Porque é que isto, que consequências é que isso vai ter? Onde é que isto nasceu? Ou seja, o jornalismo interpretativo, a capacidade de dar sentido àquilo que
E
nós
do
está
agente,
à nossa
e do
volta.
ser humano, o que é que um ex-professor, um ex-jornalista, espera? O que é que ele tem que levar do passado com ele? Tem que continuar a ser muito curioso, muito rigoroso, profundo, denso.
Sim, eu acho que basicamente
Basicamente, as coisas não mudaram assim tanto.
não, a esse nível não mudaram. E é muito enganador perceber ou ouvir que com a tecnologia mudou tudo mesmo ao nível dos valores básicos. Os valores básicos de facto não mudaram. E o que é preciso é ser capaz de os reconfigurar em função dos novos contextos em que nós estamos. Porque, por exemplo, falavas há bocadinho das questões éticas. Os valores éticos tanto existem há um século como existem agora. E são basicamente os mesmos. Os valores da verdade, do respeito pelo outro, do não causar sofrimento, do ouvir as partes envolvidas, tudo isso são valores que se fazem com computadores e sem computadores, com trabalho de lápis e caneta ou com trabalho de
Justamente.
jornalismo de dados sofisticado.
Com absoluta destreza tecnológica ou com um lápis.
Claro, pois, mas eu acho que uma das competências mais básicas tem a ver com isso, não é? Não é com saber fazer, mas é com saber comportar-se, com saber ser. E, portanto, nesse sentido é que, lá está, nós cada vez mais me importa os processos, o modo como as pessoas fizeram as coisas, porque não vale tudo, e, sobretudo, porque é que as fizeram e para que é que as fizeram. E, nesse sentido, nós, jornalistas, temos a obrigação de prestar contas daquilo que fazemos, que é uma coisa que nós não estamos muito habituados e até às vezes reagimos mal quando as
E
pessoas
nesse sentido, no
normais
sentido da
nos veem de.
accountability, tens toda uma experiência, enfim, como provedor do
Exatamente.
leitor na figura do ombudsman, que não era
Não,
propriamente
mas
como
me
importante.
parece, lá está, que é um elemento essencial para recuperar a confiança. Ou seja, aqui há 2 ou 3 anos houve umas jornalistas americanas que ganharam um Pulitzer e depois puseram cá fora duas ou três reportagens extensíssimas que eram apenas a contar como é que fizeram a reportagem. E foi uma coisa fabulosa porque elas mostraram, elas gravaram tudo, filmaram tudo e depois vieram mostrar todos os bastidores do trabalho que foi feito para mostrar o que é que fizeram e porque é que fizeram. E, portanto, isto, eu lembro na altura, fiquei fascinado porque tem a ver o trabalho do provedor, por exemplo, que eu acho, e é muito, lá está, é abrir as cortinas dos bastidores para as pessoas poderem também fiscalizar o que é que os jornalistas estão a fazer.
E fica essa sugestão a precipitar certamente uma busca ao Mr. Google a quem nos segue. Joaquim Fidalgo, foi um gosto ter-te tido aqui nesta edição do Decidir Europa. Muito obrigado pela disponibilidade.
Obrigado, eu. Foi um prazer. Boa tarde.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia. Riga.
Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.